Estamos iniciando, dentro de escatologia, o nosso oitavo tema, intitulado Sinais dos Tempos. Até semana passada nós falávamos sobre a expectativa da segunda vinda de Cristo, em que a igreja, pelo menos, deveria estar na expectativa e deveria estar buscando. E agora nós vamos começar a falar sobre os sinais que antecedem a volta do Senhor Jesus Cristo. Geralmente, quando a gente fala de sinais dos tempos, você pensa em algo perto, longe, antes, depois. O que você pensa? Sinais dos tempos. Pensa em presente, passado, futuro, o que pensa?
Sinal.
Sinais dos tempos.
É gente.
Presente?
Não. Tudo.
Hã?
Tudo.
Tudo. Carol? Carol não. Ou? Sinais dos tempos. O que você passa na sua cabeça? Sinais dos tempos. Presente, passado ou futuro?
Bom, em princípio eu pensei que fosse o futuro, mas não, tem que ter o passado.
E você, Luna? O que você acha? Tu não acha nada? Geralmente a expressão sinais dos tempos é usada para descrever certos acontecimentos que apontam para a segunda volta de Cristo. E aí se fala em futuro, pelo menos é o que geralmente se fala. Fala, senhor querida.
Senhor pastor.
Quando a gente fala em sinais dos tempos, a pessoa já pensa em coisa diferente de vocês, mas normalmente as pessoas pensam em sinais que vão vir, tá? Mas a gente vai ver que é bem diferente. Como... Quem falou tudo?
Você
está
vendo, né?
Tá, é tudo. Sinais dos tempos significam um símbolo significativo dado por Deus, indicando o que Ele fez no passado, uma coisa que Ele está fazendo no presente e uma coisa que Ele vai fazer no futuro. Porque os sinais... Fala, senhor irmão Cláudio.
Pai, te amo.
O senhor está mudando o horário do culto, irmão Cláudio? Estou vendo que o senhor chegar cedinho aqui, velho.
Como?
O senhor não está mais chegando no horário? O senhor fazia parte daquela turma fiel ali das 9h30? A culpa é da Naldinha, né? Eu sei. Mas é aniversário dela, então a gente dá uma desculpa, né?
Sempre
é culpa da mulher. Então, a gente, quando a gente fala de sinais dos tempos, a gente tem que imaginar que o povo no passado, eles receberam sinais. E esses sinais, eles se cumpriram algumas vezes no passado nosso, mas futuro deles. Então, quando se falar em sinais dos tempos, nós temos que falar sobre as coisas que Deus fez no passado, coisas que Deus está fazendo no presente e coisas que Deus vai fazer no futuro, tá? Deve ser observado, entretanto, que aparece essa expressão sinais dos tempos apenas uma vez na Bíblia. Mateus capítulo 16, abre aí. Mateus 16. Vai ter almoço fora hoje? Hein, Naldinho? Vai ter almoço fora hoje? Mateus 16. Verso 1, 2 e 3. Alguém lê, por gentileza?
Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando-o, pediram-lhe que eles mostrassem o sinal mesmo do céu. Até quando?
Até o 3.
Ele, porém, lhes respondeu: chegada à tarde, dizeis. Haverá bom tempo, porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje, haverá tempestade, porque o céu está em vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais.
Aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe um sinal vindo do céu. Os homens, os fariseus e os saduceus se aproximaram de Jesus e falaram: Jesus, se tu és realmente o Filho de Deus, mostra-nos um sinal vindo dos céus. E aí Jesus Cristo, como costumeiramente ele faz, ele não responde na lata, mas ele responde para fazer a pessoa pensar. E aí ele responde para aqueles homens: espera um pouquinho. Quando vocês chegam no fim da tarde e vocês olham para o céu e veem que está avermelhado, vocês vão falar que tem bom tempo. Mas quando chega pela manhã e aí tiver um vermelho mais escuro, vocês conseguem identificar que vai chover, que vai ter uma tempestade. E como é que vocês não conseguem interpretar os sinais dos tempos? E E aí ele está falando em relação a ele como Messias. Porque aqueles homens, eles ouviam da palavra de Deus, eles sabiam a palavra de Deus de cor. E como é que eles sabiam identificar as coisas naturais e não conseguiam identificar que ele era realmente o Messias? Essa foi a tradução da resposta que ele deu para os fariseus. A expressão sinais dos tempos só aparece uma vez na Bíblia e é nessa vez. Mas aparecem os sinais deles espalhados por toda a Bíblia. Em certa ocasião, Jesus indicou alguns sinais para João Batista. João Batista, que já havia apresentado ele como o Messias, lembra do batismo? Ele estava batizando as pessoas, e aí ele olha e fala assim: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E aí Jesus Cristo pede para batizar, e ele fala assim: eu não vou te batizar, como é que eu vou te batizar se eu não sou digno nem de desamarrar, nem amarrar, nem mexer nas suas sandálias? E ele fala: não, é bom que você faça para que se cumpra o que foi pedido pelos profetas. Então João Batista, no momento inicial, sabia. E aí depois João Batista, ele fica confuso. Nós vamos ver isso. Mateus 11, 5. Mateus 11, 5.
Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são limpos e os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e os pobres é anunciado o Evangelho.
E aí Jesus Cristo, ele fala de alguns sinais que a gente tem que começar a ver com essa segunda volta de Cristo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. São sinais que Jesus Cristo dá com o fim dos tempos. Baseado nesses sinais dos tempos, os líderes judeus deveriam ter percebido que o grande e decisivo evento da história já havia acontecido. Aquilo que para o Antigo Testamento era um sinal do fim dos tempos, entendeu? Que seria essas manifestações através da vida de Jesus, eles não conseguem identificar. Eles não estavam esperando o Messias que viesse com essas características. Mas o profeta Isaías, ele não havia profetizado isso sobre a vida do Messias? Sim. Só que a gente interpreta como a gente quer que seja interpretado. Na verdade, a gente interpreta apenas como nós queremos que seja interpretado. E aí os judeus, eles se recusam em discernir esses sinais. E isso foi a causa da sua condenação. Se esses líderes continuassem a falhar a reconhecer Jesus como Messias, o julgamento futuro os esperaria, bem como a todos que o seguissem. Assim, podemos admitir que esses sinais realmente apontavam para o futuro, mas o futuro daquele povo lá no passado, tá? A pergunta principal é: se esses sinais apontam para certos eventos que ainda têm de ocorrer antes que Jesus venha de novo, como nós podemos estar prontos para essa volta? Você quer estar pronto para a volta? Você quer ser pego de surpresa? Ninguém quer ser pego de surpresa. Será que a consideração desses sinais não leva as pessoas a pensar que vai demorar tempo? Nós já falamos um pouco sobre isso em módulos passados. Será que você ficar nessa expectativa de que sinais vão acontecer não vai te gerar no teu coração algo que vai demorar? Será que a falta da expectação, a expectativa, porque as pessoas não vivem na expectativa de que Jesus Cristo está voltando? A gente fala, as pessoas dizem que acreditam, mas as pessoas encontram toda e qualquer sorte de desculpa para não ouvir a palavra de Deus. Se você tem um compromisso, ele é mais importante que a palavra de Deus. Se você tem um evento, ele é mais importante do que a palavra de Deus. Eu não estou falando em você ser religioso, eu estou falando em motivação do nosso coração. Nós, muitas vezes, nós deixamos de ouvir a palavra de Deus por coisas, muitas vezes, sem sentido. Muitas vezes, sem sentido. A expectativa da volta de Cristo, muitas vezes, não. Muitas vezes, não. Teremos de encarar esse programa, esse pedirmos a discussão desses sinais. Antes de nós fazermos essa discussão, nós vamos falar sobre interpretações erradas. E algumas talvez você tenha e você seja confrontado em relação a isso. Primeiro, muitas pessoas entendem que sinais dos tempos vão acontecer no fim. É verdade, mãe? Quando tiver para acabar, é como se fosse faltando 45 minutos do segundo tempo do campeonato lá da Copa do Mundo, o carinha lá do bandeirinho, ele levanta a plaquinha, falta 3 minutos. Agora você tem que fazer o que você puder. Será que você espera que esse sinal seja assim? Que aconteça um sinal sobrenatural de tal forma que você seja desperto e falando, agora eu tenho que ser cristão, agora eu tenho que ser crente, agora eu tenho que fazer. Algumas pessoas pensam isso. Uma dessas interpretações erradas é considerar os sinais dos tempos se referindo exclusivamente, olha minha flor, exclusivamente ao tempo do fim. O pessoal está vendo a peça, Bá? Porque eu estou vendo que você entrou e entrou um, agora entrou outro.
A conta é outra.
As pessoas. Perdão. Muitas pessoas entendem que esses sinais vão ser exclusivamente no fim. Até lá eu posso viver de tudo que quiser. Eu posso ter minha vidinha, eu tenho que me preocupar mais um chegando. Eu posso ter minha vida, posso tocar o meu barco, fazer como eu quiser, porque está tudo certo. Uma hora, Deus que me ama, ele vai tocar uma trombeta, está chegando mais uma. Estava brincando com o Sebastião, eu falei assim, o pessoal veio a peça, Sebastião, porque entrou você, aí entrou a B, aí entrou a minha, agora entrou o Arthur, meu, dá um todinho para mim também.
Eu, né?
Então as pessoas elas acham que algo vai acontecer que vai despertá-las. Deus me ama, ele vai gerar um sinal que eu vou despertar. Não é bem assim. Não é bem assim. Essa é uma visão errada de que tais sinais fica óbvio, primeiramente, com o uso de Jesus faz a expressão. Mateus 16,3. Mateus 16,3. Mateus 16,3.
E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está vivendo o sobrinho. Sabeis da verdade que tem mil aspectos do céu e não tem sido os sinais dos tempos?
Normalmente ele está falando sobre coisas que acontecem também no presente. Nós vivemos temos que viver numa expectativa que Jesus Cristo morreu ontem, ressuscitou hoje e volta amanhã. Essa tem que ser a nossa vida. Nesse texto 16,3, os sinais se referem claramente mais ao passado e ao presente do que ao futuro. Então Jesus Cristo pode voltar hoje. Você sabia disso? Você acredita nisso? Que pode ser que alguma coisa aconteça e de uma hora para outra toca a trombeta e antes de a gente acabar a escola dominical são 5 para as 10. E simplesmente Jesus Cristo volte. Você sabia disso? A gente não quer isso. 10
horas.
Hã? 10 horas? 10 horas. Ainda tem 4 minutos para a pessoa se arrepender. Mas será que as pessoas vivem nesse comportamento? Não, pastor, não teve nenhum sinal. Não teve nada que me avisou. E aí, eu não sei na casa de vocês, mas na minha casa é assim. E aí a gente acorda e tal. Tem os horários para acordar domingo de manhã. Eu acordo 6 da manhã. Hoje eu acordei 5 e meia. No meio da casa. E aí, fui orar, fazer a meditação em cima do texto. E aí acorda a Rosângela. Rosângela vai acordar a Luísa. E aí, na hora de ir embora, Luísa, vamos, Luísa? Já, papai. Tô indo. Pera. E aí ela fala que na escola dela, quando ela fala pera, a professora fala, tô perando. E as pessoas elas acham que na época da segunda volta de Cristo, vai ouvir um negócio desse tipo, em que Jesus Cristo vai falar assim, Carol, ai Senhor, eu tô com sono. Carol, vamos Carol, tá na hora. Naldinha, tá na hora, vamos Naldinha. Naldinha, vamos. Não vai acontecer isso. Simplesmente, o evento vai ser como um piscar de olhos, como um raio atravessa do ocidente para o oriente, do oriente para o ocidente, uma coisa... Ok? Quem foi, foi? Quem não foi?
Foi pro
Beleléu. Não, nem foi, galera. Fica no Beleléu aqui com o botão, né? No assim chamado sermão profético, Mateus 24. Nós não vamos ler tudo, não, só para você saber o que nós estamos falando. Mateus 24. Ele começa a falar do fim dos tempos. Ele começa a falar de alguns sinais. E no caso do capítulo 24, ele começa falando que um dos sinais é a destruição de Jerusalém. Tendo Jesus saído do templo, ia retirando-se quando se aproximaram dele os seus discípulos para lhe mostrar as construções do templo. Ele, porém, lhes disse: não vedes tudo isso? Em verdade vos digo que aqui não ficará pedra sobre pedra que não seja derrubada. Jesus Cristo estava dando um sinal para aqueles homens que o templo de Jerusalém, o suntuoso templo de Jerusalém, ia cair. O sinal dos tempos. E aí, tem um engano que é colocado na nossa Bíblia. Tem um títulozinho, não sei se na sua Bíblia tem, aparece assim: princípio das dores.
Como?
Princípio das dores.
Não tem
nada. Ah, é. Mas esse título não é da Bíblia. E aí depois aparece a grande tribulação. E aí eu por muito tempo entendi que era assim e eu descobri que não é assim. Entendeu? Não é assim. Não há essa divisão em que princípio das dores, nós como crentes, nós no momento antes de começar as lutas e dificuldades realmente, o Senhor ele nos tira daqui e a gente não passa nada. Mentira, na Bíblia não fala nenhuma coisa dessa. Talvez fosse o desejo de todo mundo, mas não. Nós vamos mostrar na Bíblia que isso não acontece. Nesse sermão de Mateus 24, Jesus fornece vários sinais que tiveram seu cumprimento inicial na destruição de Jerusalém. Entretanto, os sinais dele mencionados terão um cumprimento posterior, lá perto da volta do Senhor Jesus, segunda volta. Entretanto, todos os sinais dos tempos descritos no Novo Testamento caracterizam todo o período entre a primeira e a segunda volta. Jesus Cristo não está falando que os sinais vão acontecer depois de ele voltar. Jesus Cristo está falando que vai acontecer os sinais entre a primeira vinda dele e a segunda vinda dele. Isso é o que a Bíblia nos relata. Qualquer outra coisa que seja fora disso é fantasiosa. Jesus Cristo fala: olha, eu vou morrer, eu vou ressuscitar e um monte de coisa vai acontecer até que eu volte. Nós vamos ver mais alguns sinais. Então, primeira coisa, os sinais eles não vão acontecer exclusivamente no fim, eles vão acontecer durante os tempos. Aconteceu no século XV, no século XVI, século XVII, XVIII, XIX, XX, XXI e vai continuar acontecendo até a morte de Jesus Cristo. Fatos em que vão, como cristão, nós vamos ser despertos, porque a gente vai começar, a gente olha e fala assim: pera um pouquinho, está acontecendo essa guerra? Será que isso não tem a ver com a volta de Jesus? Porque lá dizia sobre guerras. Será que esse terremoto que aconteceu no mundo já não é um sinal avisando? E nós, como cristãos, nós temos que ter esse discernimento para esses sinais que eles vão acontecendo dia após dia, após dia, após dia. Um sinal claro. Esfriamento dos corações. Os corações vão se esfriar. Esfriar. Tem visto corações frios? Sim ou não? Foi evangélico? Sim ou não?
Sim.
As pessoas não estão dando atenção para as coisas do Senhor. Essa semana saiu numa revista aí que já está sendo liberada a quantidade de igrejas evangélicas que estão sendo inclusivas. Sabe o que é ser uma igreja inclusiva? É uma igreja que aceita, por exemplo, o homossexualismo dentro da igreja. Isso chama-se sinais dos tempos. As igrejas estão aceitando como normal a união homossexual. Um comentário de um amigo meu lá no Facebook, ele falava assim, na capa aparecia dois homens, a Bíblia, olha o sacrilégio, a Bíblia, e uma mão de um homem aqui, os dois homens assim, e a outra mãozinha em cima, uma mãozinha em cima da outra. E aí aquele pastor, ele relatava que ele tinha levado essas duas pessoas para a igreja, estavam com o problema de homossexualismo, estavam lutando, mas não conseguiram vencer. E agora, naquele momento, eles estavam já numa igreja que os aceita como eles são. Brinquei com a Carol há uns 4 meses atrás e cada vez mais, Carol, eu vejo que pode ser uma grande realidade. É, a Carol está aqui na nossa igreja para me tirar da prisão, porque eu não vou aceitar isso. Vocês vão ter que procurar outra igreja. Entendeu? Em que as pessoas elas vão ter atitudes homossexuais. Não é que a gente não aceite homossexuais, não é isso. O homossexualismo, apesar do nosso julgamento, ele é equivalente ao pecado como gula, como o pecado da fofoca. Então nós temos que aceitar os homossexuais na nossa igreja, sim. Mas daí para eu aceitar um homossexual sentadinho do lado um do outro, com a mãozinha dada, ou trocando beijos, é outra coisa. Aceitar um homossexual como presbítero é outra coisa. Como pastor é outra coisa. Porque Jesus Cristo ele não veio para os sãos. Ele veio para os doentes. E a gente tem que entender que mesmo um discurso desse que eu estou dando, que está sendo gravado na câmera, que está sendo colocado na internet, as pessoas podem entrar com o processo, como houve com família. Eu quero dizer que nós amamos homossexuais, como nós amamos todas as pessoas. Mas o pecado é o pecado. E segundo a palavra de Deus, que é a nossa lei, que é o nosso guia, entendeu? Ela condena esse tipo de coisa. Sinais dos tempos, por essa razão, convocam a igreja a uma vigilância constante. Segundo, engano. Sinais dos tempos serão exclusivamente anormais, espetaculares e catastróficos. Então, quando se fala em sinais dos tempos, as pessoas acham que o céuzinho azul vai mudar de cor. Se não for isso, não é Jesus. A lua, se ela não escurecer, não é um sinal do tempo. Então, as pessoas ficam esperando que seja uma coisa gritante, como aqueles fariseus lá em Mateus 16, de 1 a 3, eles queriam: Senhor, nos dá um sinal. Nossa, estou falando alto aí embaixo. Nos dá um sinal vindo dos céus. Eles queriam que descesse fogo. Eles queriam que anjos aparecessem. Eles queriam que estrelas caíssem. Eles queriam um sinal milagroso. Nem todo sinal vai ser como esse. Nem todo sinal vai ser como esse que eu te falei agora, das igrejas sendo inclusivas. Mas pode ser coisas do teu dia a dia. Falava ontem com as crianças, falava ontem com os adultos. E às vezes a gente fica esperando sinais grandiosos e as coisas são do dia a dia. Eu conversava com um dos três aqui, das pessoas, e elas falavam assim: eu tenho problema de trânsito. Então, tem um desenho antigo que o Pateta, aquela figura da Disney, ele se transformava para quase que endemoniado no trânsito. Então, ele era uma pessoa super gentil. Mas quando ele entrava no carro, ele se transformava. Às vezes um sinal como esse pode ser um sinal de transformação para você. Em que o teu coração está se esfriando em relação às pessoas. Você prefere mostrar todo o teu poder, toda a tua arrogância, toda a sua soberba: eu sou um bom motorista. E você olha para uma pessoa que está com uma dificuldade, numa direção, alguma coisa, e você passa por cima. Esfriamento de coração. São sinais pequenos, são coisas que para os cristãos elas vão acontecer. Para aqueles que não são cristãos, eles não vão nem perceber isso. Mas para os que são cristãos, eles têm que começar a olhar para a sua vida. Nós temos que voltar à prática de, no final do dia, nós pararmos para analisar como foi a nossa vida durante todo esse curso de 24 horas. A prática do confessar católico é uma prática bíblica. E nós não temos confessado os nossos pecados com os nossos irmãos, confessar uns aos outros seus pecados para ser perdoados. A gente fala: não, aquilo não é evangélico, não é protestante. Não, queridos, nós temos que ter esse tipo de prática. Eu tenho uma dificuldade, eu vou ao meu irmão, vou à minha irmã, sempre tendo sabedoria com quem falar. E você vai a essa pessoa e fala assim: eu tenho uma dificuldade, você pode me ajudar? Porque é por isso que nós estamos aqui. Faça o Senhor, querido. É para isso que nós estamos aqui, para ajudar as pessoas. E isso são pequenos sinais. Quando você começa a não olhar para as pessoas com tanto amor, isso chama-se esfriamento de coração, e é um sinal do fim dos tempos. Não fique esperando que apenas sinais milagrosos, apenas sinais que venham destruindo, sinais que venham realmente quebrando todas as coisas para você despertar, não. Mas e se os sinais da volta de Cristo forem desse tipo? Como poderemos continuar vigilando? Se você ficar esperando só esses sinais estrondosos, como é que você vai ficar vigilante? Não tem como, nem tem porquê. Você vai sempre ficar esperando, está tudo normal, saiu o céu, está chovendo, está ventando, eu estou respirando, então está tudo certo. Então vamos continuar tocando. Essa expectativa, além de estar errada, ela é antibíblica. Nós temos que ter a expectativa que haverão sinais catastróficos, sim, mas os sinais simples, eles também existem. O próprio Jesus fez a advertência quanto a esse modo de compreender os sinais. Lucas capítulo 17, versos 20 e 21. Leia, Maria Eduarda, por favor.
Lucas
17, versos 20 e 21.
Posso ler?
Só espera um momentinho, as folhinhas acabarem de virar.
Interrogado pelos fariseus sobre quando viria o menino de Deus, Jesus lhe respondeu: não vem o reino de Deus com visível aparência. Nem dirão: ei-lo aqui, ou lá está, porque o reino de Deus está dentro de vós.
Jesus Cristo, ele olha para o coração daqueles homens que estavam querendo os sinais, e ele fala assim: não entra nessa, não, achando que o reino de Deus é algo aparente, palpável. Muitos vão dizer: é ele ali, não acredito. Outros vão dizer: está ali. Não tem hoje. As igrejas falam assim: vem na minha igreja, porque aqui é onde cura, aqui é onde acontece, aqui o Espírito Santo está, aqui que Deus se manifesta, aqui, aqui, aqui. Não é assim. Porque o reino de Deus está dentro de nós. Antigamente que você aceitou Jesus Cristo como Senhor e Salvador, você foi batizado, confessou o Senhor como Salvador, o Espírito Santo vem habitado no teu coração. E aí Deus, ele não habita num templo feito por mãos humanas, ele habita dentro do teu coração. Então, se você tiver que curar o reino de Deus, tem que curar o reino de Deus dentro de você. A manifestação é através da sua vida. Você é uma igreja, você é o corpo de Cristo, você anda pelas ruas, você tem que fazer diferença. As palavras que Cristo usa, obviamente, não são dirigidas contra ver sinais em sinais milagrosos, mas contra uma expectativa do reino orientada para o espetacular e o comum. Para de esperar o espetacular e o comum e se preocupa com as coisas mais simples. Conversava com as crianças ontem. Eu comecei a ensinar elas ontem, Gabriel estava aí, falando sobre comportamento cristão, sobre testemunho. E aí eu falava assim: se alguém bater no seu rosto, você tem que oferecer a segunda face. E aí a Ana, Aninha, olha pra mim e fala assim: não, pastor, mas isso dói. Isso dói, criança, é legal porque ela fala, isso dói. E eu falei assim: como que você faz? Ah, se falou mal de mim, eu falo mal. Se bateu em mim, eu bato. Eu falei: mas querida, isso não é um posicionamento cristão. E eu comecei a falar sobre todo esse negócio. No finalzinho, ela começou a olhar para mim assim, tipo: vamos pensar um pouquinho mais nesse assunto. Entendeu? E aí eles vão para os extremos. As crianças são interessantes para isso. Elas vão para o extremo. Mas quer dizer, pastor, que eu tenho que dar glória a Deus por tudo? Entrei nesse mundo tempo com isso. É. Mas vai dizer para mim que se a minha mãe, aí eles vão para o extremo. Minha mãe está com câncer terminal, está no hospital, e ela morre, e eu tenho que dar glória a Deus. Se preocupe com as coisas mais simples. Você vai começar a glorificar Deus nas coisas mais simples, para que, se você for exposto a uma situação como essa, você possa entender que Deus tinha algum propósito nesse assunto. Não é fácil. Não estou dizendo para você que é fácil, mas a gente tem que se preocupar com o simples. E novamente, nós nos preocupamos com as coisas maiores, com as coisas que são complicadas. Mas a gente tem que se preocupar com as simples, com as coisas do dia a dia, com o nosso comportamento, como que você trata o teu marido, tua esposa, os seus familiares. Você tem dado atenção, não tem dado atenção? As pessoas estão precisando de uma oferta de alimento que você dá? É essas coisas simples. Não vai se preocupar em matar a fome das pessoas na África, na Etiópia, se tem uma pessoa na tua porta pedindo um prato de comida. Coisas simples. O evangelho é simples, quem complica é o ser humano. Então vamos parar de olhar, mais uma vez, as coisas espetaculares, apesar que elas existem também. É importante acrescentar mais uma palavra de advertência aqui. Os sinais espetaculares, eles, na sua grande maioria, eles não fazem referência necessariamente a Cristo, e sim ao diabo. Porque o diabo, ele é aquele que precisa mostrar que ele é poderoso. 2 Tessalonicenses capítulo 2, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 9 e 10. Vamos ver o que vai acontecer quando o bodão, ele chegar na terra. Conhece o bodão, senhor?
Não, conhecer não conheço, já ouvi referência.
Já ouvi falar, né?
É, já ouvi falar.
Quer, não quer conhecer, não?
Nem quero, que não seja possível na minha vida, apesar que eu tenta muito.
Tessalonicenses?
2 Tessalonicenses, capítulo 2, versos 9 e 10. Senhor?
Ora, o aparecimento do Iquímio.
Iníquo.
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 Iníquo. É segundo a eficácia de Satanás. Com todo o poder e sinais.
Todo poder, sinais.
E prodígios de mentira. E com todo engano de injustiça aos que esperecem. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos.
É apresentado o amor e a pessoa não quer. Foi apresentado Jesus e eles não quiseram. Jesus Cristo fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas. Eu quis colocar vocês debaixo das minhas asas, da mesma maneira que uma galinha protege os seus pintinhos, mas vocês não quiseram. Então Jesus Cristo vem com o amor e as pessoas não quiseram. E aí mostra a vinda, não de Satanás, mas a vinda do iníquo, que seria o anticristo. Não posso usar esse termo, não? Porque todo mundo que é contra Cristo, ele é anticristo. Tá? Mas é uma figura especial, digamos assim, em que a maldade ela vai se cumprir na vida dele através das profecias. Ora, o aparecimento do iníquo, ou dessa pessoa, entendeu? Ela é a segunda eficácia de Satanás, com todo o poder. Com sinais. Com prodígios, e aí está falando de sinais mais milagrosos, prodígios de mentira, e com todo engano de injustiça aos que perecem. Para quem que é sinais? Para aqueles que estão perdidos. Já estão perdidos, vão se perder mais ainda. Aquele que está sujo, suje-se mais ainda. Porque não acolheram o amor da verdade para serem salvos. E aí você vai lá e vai falar de amor com essa pessoa, e a pessoa fala assim: eu não quero esse Jesus. Você já teve compartilhado? Foi esse irmão Sinomar, já compartilhou uma vez. Em que você chega para a pessoa está nas vias de fato morrendo, e você oferece Jesus para ela. Não gosto desse termo, não, mas você fala de Cristo para ela, fala de uma salvação, de uma remissão, e a pessoa olha para você e fala assim: eu não quero esse Jesus. Eu não quero, né, Sinomar? Lembra? Você está falando para mim? Eu não quero esse Jesus. Não quero. Eu quero ir para o inferno.
Ele era judeu.
Ó. Eu não quero esse Jesus. A pessoa está se afogando e ela não sabe nadar e ela não quer a boia de salvação. Mas, se a pessoa apresentar engano, a pessoa fala: eu quero. A pessoa fala: eu quero. Muitos dos nossos entes queridos e familiares estão nessa condição. E nós não podemos fazer absolutamente nada a não ser falar, testemunhar e mais nada. Esperar que o Espírito Santo possa ter misericórdia. Ontem estava dando aula em Taguatinga. E aí, antes da aula, um rapaz me falou comigo e falou assim: talvez ele até assista, ele está assistindo as nossas exposições. Mauri Anderson. E ele falou para mim assim: pastor, eu tenho uma pergunta para você. Eu falei: o que foi? Não, tem um irmão lá da igreja que ele está se dizendo magoado. O pastor entristeceu, a liderança entristeceu e ele não quer mais vir à igreja. E eu fico olhando para essa vida, uma pessoa que era uma pessoa cara do Senhor, uma pessoa que trabalhava na obra, e essa pessoa não vai mais na igreja porque ele tem medo de se decepcionar. O que eu faço? E aí eu comecei a falar com ele e ele falou para mim assim: mas é fraqueza dessa pessoa. Eu falei: mas você vai na igreja por que motivo? Eu amo Jesus. Eu falei: não. Ele falou: como não, pastor? Eu falei: não, você vai na igreja porque Deus é misericordioso com você. Deus, ele estabelece a graça dele sobre a sua vida. Não permite que o seu coração se resfrie, porque senão você estaria no lugar dele ou pior. E aí o que eu faço, pastor? Ame. Fale de amor, que é o que as pessoas não querem, gente, para não falar. Fale do amor. Ajude. Dê palavras de consolo. A irmã dos reis agiu como crente hoje de manhã. Porque nós, na nossa igreja, não tendemos a ser religiosos, pelo menos eu não quero que seja. Tá? E a gente, algum dia a gente deve expor sobre o dia do Senhor. E um dos motivos em que você pode quebrar o dia do Senhor chama-se misericórdia. As pessoas no Antigo Testamento não entendiam assim. As pessoas na época de Jesus não entendiam assim, achavam que se o cara estivesse morrendo, você deixa o cara morrer. Porque é dia do Senhor, eu não posso fazer nada. E aí Jesus Cristo olha para aqueles homens e fala: você é hipócrita. Quer dizer que se você estiver andando e você vê que caiu um burro ou um boi seu numa vala e ele vai morrer, você não vai tirar ele da vala? Não é mais importante as pessoas? Então nós temos que agir com misericórdia. Ela me ligou, faltando 15 minutos para começar a comunicar, falou: pastor Paulo, eu não vou para Dominical. Falei: o que aconteceu, meu irmão? A minha vizinha aqui, ela acabou de cair, uma senhora que a gente tem acompanhado. Acabou de tomar um tombo. E ela não tem ninguém, o marido dela está no hospital. E eu vou acompanhá-la até o hospital. Gostaria demais de estar aí ouvindo o estudo. Eu sinto falta do estudo, mas eu não vou poder ir. O que você acha? Eu falo assim: você está certíssimo. Misericórdia. Isso chama-se testemunho, demonstração de amor. Mais um exemplo de que os sinais acompanham muito mais o maligno, porque vem para convencer as pessoas, do que o próprio Cristo. Apocalipse capítulo 13, versos 13 e 14. Apocalipse capítulo 13, versos 13 e 14.
Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer a terra diante dos homens. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais que lhe foi dado executar diante da besta, dizendo aos que habitam sobre a terra para que façam uma imagem à besta, aquela que, ferida a espada, sobreviveu.
Verá no fim dos tempos um ser em que ele vai ser ferido pela espada e ele vai sobreviver. E é um ser que ele vai, segundo o que está falando aqui, ele vai operar grandes sinais. Então você vai estar com o câncer, ele olha para você, ou reza, o que quer que seja, e aquilo puff, some. Você está com um braço cocó, ele vai fazer a reza dele lá no braço. Aí você vai pedir para ele dar um sinal dos céus, ele vai olhar para os céus e mandar descer fogo, e ferver descer fogo, aquela chama de fogo. É isso que eu estou dizendo aqui. Também opera grandes sinais, de maneira que até fogo do céu faz descer diante dos homens, não é um secreto. Jesus Cristo, quando ele fazia os milagres dele, ele falava assim: olha, não fala que fui eu, não. Não fala que fui eu, não. Nos leprosos, ele falou assim: agora essa pedra apresenta para o sacerdote. Mas não fica falando. Os demônios, quando olhavam para Jesus, falavam assim: esse é Jesus. Esse é o Filho de Deus. Ele mandava esse calar. Ele não precisava de propaganda, ele é mais o diabo. Esse não. Ele vai fazer as coisas acontecerem na frente dos homens. Rede Globo! Record! E outras emissoras, Gazeta não tem mais, SPT, quando houver esses sinais, ele vai chamar as mídias, vai gravar, vai colocar no Facebook, vai colocar no YouTube, vai colocar em tudo que é lugar, porque as pessoas têm que ver os milagres e maravilhas que esse homem faz, porque ele quer convencê-los. Seduz os que habitam sobre a terra por causa dos sinais. Os sinais, eles não são para aqueles que creem. Os sinais são para aqueles que não creem. Aqueles que não creem em Cristo, eles precisam de sinais. E quanto mais sinais, melhor. É por isso que a gente vê nas igrejas as pessoas fazendo essas campanhas mirabolantes, porque como se fosse uma droga, em que a pessoa começa com maconha, depois ela vai com a cocaína, depois ela vai com crack, depois ela vai com heroína e essas drogas sintéticas. A pessoa precisa de novidade. Então ela vem para a igreja, tudo foi normal. Por que normal, irmão? O pastor foi lá, pegou a palavra, não teve nada, não teve um coração forte, os demônios não se manifestaram, ninguém falou em línguas, não houve nenhuma cura espetacular. As pessoas, elas acostumam a ver coisas diferentes. Ontem a gente estava vendo um filme lá na televisão, eu, a Luísa e a Rosângela, no cinema. Eu tinha visto um filme com ela no cinema, e a gente, eu estava vendo com ela, com a Rosângela, aquele filminho lá. E eu digo para você que aquele filme não estava interessante para mim, porque eu já tinha visto aquilo. A mesma coisa acontece na igreja. As pessoas veem esse tipo de coisa e falam assim, de novo, pastor falando de Jesus. Eu quero saber da minha prosperidade. Pode falar, cara.
Que filme?
Não, é um desenho chamado Big Hero.
Ah, tá bom.
É um desenho. Tá? Mas a gente perde a importância quando a gente começa a ver uma coisa que a gente já viu. E ainda mais a palavra que é pregada no altar é uma palavra que é bíblica. O Espírito Santo não te convence de nada. Aí você quer o quê? Prosperidade. Quer que o pastor fala da riqueza, disso, daquilo outro. E quando não tem isso, olha e fala assim, culto normal.
Eu sou feliz porque eu não, a minha frequência na igreja é pelo meu espírito e pela minha melhoria espiritual, mas não para benefícios materiais. E até pela própria enfermidade, eu não peço a Deus para me curar, eu peço que Ele aplique em mim a vontade dele. Eu sou conformado com isso, eu deveria resistir, mas eu passivamente aceito. Eu cuido como Deus cuida, mas eu não me empenho em curar. Não, eu quero a cura.
Tem as duas posições. As duas posições, dependendo da motivação do coração, elas são bíblicas. A motivação da pessoa que pede a Deus pela cura, bíblica. Você não pode gerar isso no teu coração como motivação master da sua vida. Agora só vou na igreja pedir cura, cura, cura. Aí você não olha para Deus como pai, você olha para Deus como aquele que vai te
curar.
Mas ele é o médico dos médicos. Tá? E a outra posição é essa que o senhor está explicando. Você se sujeita à soberania de Deus, sabendo que a vontade dele é boa
e que eu contribuí
para ele. Você semeou no passado.
Isso.
Você está colhendo consequências no futuro. Em que Deus pode mudar, se Ele assim desejar, para que o nome dele seja glorificado, ou não. São duas posições. Tudo importa a motivação do coração. Terceira maneira errada de compreender os sinais dos tempos: usar para definir uma data certa. Tem um monte de maluco aí que começa a fazer conta. Eu já vi, em que ele começa a fazer conta disso, dar conta daquilo, e eles definem. Olha, Jesus Cristo vai voltar em tal época e tal época. Blasfêmia contra aquele texto que nós já lemos em Marcos 13:32, que fala: ninguém sabe o dia certo. Nem os anjos, nem os anjos, nem eu, nem demônios, nem pessoas, nem ninguém. Apenas o Pai.
Então, aí nesse texto, pastor, é uma dúvida minha mesmo. É, só o Pai. Aí Jesus sabe hoje?
Não se faz referência. Porque nós temos a figura de Jesus Cristo enquanto 100% Deus e 100% homem. E ele, a palavra de Deus diz que ele se despojou da sua glória. Eu não sei como funcionou dessa maneira, mas naquela época, Jesus Cristo está afirmando, ninguém sabe, nem eu. Então ele, até a sua morte, ele não sabia. Se depois da ressurreição, ele volta à sua divindade completa, digamos assim, você pode dizer assim, ele volta ao Pai e aí ele fica sabendo, a Bíblia não nos fala. Então nós não temos como dizer se Jesus Cristo sabe ou não sabe. Porque a palavra de Deus, que é a nossa referência, não nos dá nenhum sinal a respeito disso. Ninguém recebeu uma palavra diferente de Jesus. Jesus Cristo é o lado de Deus. Tem alguma coisa na Bíblia a respeito disso? Não. Nós só temos relatos da boca de Jesus até Atos, comecinho de Atos, que mostra a morte, a ressurreição e ele sendo ascendido aos céus. Ali, participação, o Espírito Santo desce para convencer o ser humano do juízo do pecado. Tudo o que acontece depois é especulação. A gente sabe que Jesus Cristo está sentado à destra do Pai, intercedendo por nós, entendeu? Ele é o nosso advogado, depois ele vai voltar como juiz, mas a gente não sabe o que vai acontecer. Jesus Cristo sabe hoje se ele vai voltar no mês que vem, ninguém pode afirmar, a Bíblia não afirma isso. Qualquer coisa que falem é especulação.
Essa certeza, entre aspas, de algumas crenças da volta dele pode provocar excessos, como aconteceu na Amazônia alguns anos atrás, que uma comunidade inteira que estava no aguardo do retorno dele no dia tal, como eles permaneceram, ultrapassaram aquela data, eles resolveram se matar para já esperar em espírito para facilitar o translado.
Isso acontece de monte, tem acontecido ao longo da história. Líderes que se dizem ungidos.
E na realidade são os modões, ou os representantes deles.
São pessoas, muitas vezes, que querem poder. Eles criam essas comunidades em que a pessoa não pode pensar, não tem que falar, não se... Nada. Ela tem que ir, tudo tem que ser a partir de mim. Eu dou aula de vez em quando lá em Uberlândia e tem um pastor de lá que me acolhe e ele fala assim que tem uma igreja lá em que se você for casado, você tem que pedir permissão do pastor. Se você for trabalhar numa empresa, você tem que falar, pastor, você me autoriza e o conte... E as pessoas gostam. É uma igreja de mais mil membros.
E acham que estão sendo abençoadas.
Entendeu? O homem exercendo domínio sobre o homem, que a Bíblia nunca disse para a gente fazer, a gente tem que dominar os animais, natureza, com muita sabedoria. Mas eu não sou feito para dominar a Odisseia. Eu estou aqui para trazer os ensinamentos do Senhor. Aí o Espírito Santo vai trabalhar com ela e vai confirmar no coração dela ou não para ela fazer as coisas. E ponto final. Eu não tenho como partir para cima, entendeu? Querer exercer um poder de polícia que não cabe a mim. Não existe isso. Mas as pessoas gostam de ser dominadas. Elas gostam de estar em situações como essa. Como o Sidomar falou, isso acontece no mundo inteiro. As pessoas elas se fecham em sítios e começam a criar comunidades em que elas regem a sua própria comunidade, em que aquela pessoa ela é Deus. E aí a pessoa chega e fala assim, olha, Jesus Cristo vai voltar ou vai acabar o mundo. Eles gostam mais de falar acabar o mundo. Vai acabar o mundo tal dia. Então, você não passar por esse monte de luta, antes da data que foi revelada para mim, cada um vai tomar um pouco de veneno e todo mundo morre. Isso acontece de monte ao través do mundo e através dos céus. Tá? E a última, para a gente encerrar, um quarto uso errado dos sinais é tentar construir um cronograma. Sabe o que é um cronograma? É você falar assim, bom, primeiro vai ter que acontecer isso, depois vai acontecer isso,
Programação.
Não, programação. Por exemplo, a criança entra na escola, no berçário, aí depois ela vai para o paizinho, aí depois ela vai para o primeiro ano, segundo, terceiro, quarto, quinto, sexto, aí ensino como é que é o médio,
fundamental,
médio, faculdade e pós-graduação, mestrado. Não tem essa sequência. Os sinais eles vão ser salpicados e as pessoas elas querem criar cronogramas. Bom, Jesus Cristo falou que vai ter terremoto, então enquanto não tiver terremoto eu não mexo. Jesus Cristo disse que o Evangelho vai ser pregado a toda criatura, por todo mundo, e ele tem muito cuidado, nós vamos falar sobre isso. Ah, a tribo tal não foi alcançada. Ainda tem tempo, confia minha vida. Não há cronograma para esse tipo de coisa. Muito cuidado. Um quarto uso errado dos sinais leva à tentativa de construir um cronograma exato de acontecimentos futuros, como se eu e você, como ser humano, pudessem interpretar os pensamentos de Deus e definir um cronograma, alguma coisa certa, como uma receita de bolo.
Aí, ou determinar.
Ou eu vou chegar e falar assim, não, tem que acontecer. Primeiro, para fazer o bolo, eu tenho que quebrar o ovo, não sei se é essa sequência, mas bolo, ovo, farinha, açúcar, não tem sequência, não. Quem define a sequência é o Senhor. E tudo pode acontecer de uma vez, é salpicado, é do jeito que ele quer. Essa tentativa tem sido característica de vários movimentos escatológicos. E aí vai de encontro com aquele negócio que a gente falava sobre grande tribulação, princípio de dores. Porque esse grupo de pessoas, eles entendem que Jesus Cristo, Deus, ele não é soberano. Eu vou traduzir para você. Eu vou trazer um quadro para você na próxima aula. Deus não é soberano, e conforme as coisas vão acontecendo no mundo, Deus, ele tem que corrigir o plano dele. Olha que arrogância. Olha que arrogância. Então, se a gente está esperando que tal fulano faça tal coisa, ele não faz tal coisa, conforme Deus determinou, Deus tem que corrigir. Corre lá, Miguel, vamos resolver, vamos mudar, porque eu dependia que o irmão Cláudio fizesse tal coisa, ele não fez, então eu preciso mudar meu plano. Dividem as épocas humanas em um termo chamado dispensações. Deus, ele tem um plano que é soberano, não muda e pronto. Amém?